Olá, ouvintes do Partiturando, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, um cara que, se eu chegar aos 10% do que ele é, já estou muito feliz. Ele é um pianista, arranjador, compositor. Ele é um cara fenomenal e vocês vão adorar conhecer ele. Mas antes disso, eu vou te pedir para você seguir a gente lá nas nossas plataformas, no Instagram, no nosso canal no YouTube também. E se você gosta desse programa, deixa uma review aí pra gente, faz um comentário que eu vou gostar de ler. Eu adoro ler os comentários que vocês deixam. E é isso aí, solta a vinheta. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente quem ele é. Ele é um pianista, como eu já disse. Ele se formou pela USP em licenciatura. Ele já participou de um monte de grupo musical, do Metal e Companhia, Grupo Sol, Tom de Vida, Coral Jovem Asp, Coral Carlos Gomes, Coral Jovem do Rio, e atualmente ele está na Banda Sinfônica Jovem do NASP Campos São Paulo. Ele já participou de muitos eventos, Celebração 2000 no Credit Card Hall, O Desejado de Todas as Nações, Igreja Paixão de Deus, Heróis da Fé, Arautos do Rei, DVD Filhos de Israel. E aí, se a gente fosse falar de evento, a gente ia ficar só fazendo isso aqui hoje, né? E atualmente ele lidera, ou já liderou, Desejado de Todas as Nações também, que eu já disse, Igreja Paixão de Deus, o DVD do Arautos do Rei Aqui é Seu Lugar, DVD Filhos de Israel, do Daniel Liedtke, DVD Prisma 30 Anos e o DVD Muito Além do NASP 100 Anos. Estou aqui com o maestro Rony Dias. Tudo bem, maestro?
Tudo bem? Prazer estar aqui batendo um papo com você,
O prazer é nosso. Muito obrigado por você ter aberto um tempinho para poder conversar com a gente. Então vamos entrar lá nas perguntas, que é o que o povo quer saber. Me conta, quem é o Rony e o que o Rony faz atualmente?
Ivan. Cara, o Rony é um peão da música, né? Eu sou assim um operário da música. Tem os operários da fábrica, tem os operários, né, dos escritórios. Eu sou um operário da música. E eu estudei piano em algum momento da minha vida, assim, mas eu não me considero, já faz um tempo que eu não me considero instrumentista. Eu tenho trabalhado muito mais na área de arranjo e, em segundo lugar, na produção musical de, né, de álbuns, a produção de algumas coisas de DVD também, já entrando na área do vídeo e também de eventos. Isso é o que tem mais ocupado o meu tempo nos últimos, sei lá, 15, 20 anos.
E atualmente você está à frente da banda jovem, é isso?
Isso, atualmente eu sou maestro da Banda Sinfônica Jovem do NASP São Paulo, onde eu também sou professor de música.
Certo. Então tá bom, vamos ver como que isso começou. Me conta, como é que foi a história de você seguir na música?
Então, minha mãe me colocou para estudar música porque ela achava que a música me deixava mais calmo. E ela ficou profundamente arrependida quando eu decidi prestar vestibular para música. Mas essa altura já era uma questão de coerência. Quando eu estava no final do ensino médio,
Já estudava piano?
não, eu estudava piano desde os 6, 7 anos, eu
Ah,
comecei a
tá.
estudar piano. Mas a minha vida estava muito envolvida com música. Então eu ia para a escola de manhã e jogava bola à tarde, todas as noites eu estava fazendo música. Então era aquela época que você toca na banda,
Isso em
toca na
São Paulo?
orquestra, isso tudo na Academia Adventista de Arte, na ACARTE, que é o Conservatório Musical do NASP Campos São Paulo. Então eu estava ali todos os dias envolvido, né? Escola de manhã, bola à tarde e música à noite. Então eu tinha algumas opções, ou eu prestava para educação física, ou eu prestava para a área de exatas, que realmente eu gostava também. Ou eu prestava para música. Acabou que eu prestei para música por um certo desespero da minha mãe, assim. Ela ficou um pouco lá. Mas depois passou isso, rápido. Em uns 7, 8 anos, assim, ela parou de ficar desesperada. Mas teve um tempo, inclusive, que eu fazia a faculdade de música e engenharia ao mesmo tempo.
Como um bom músico, né?
Como um bom músico, como um bom músico medroso, né? Os mais corajosos vão direto para a música e não se preocupam com essas coisas.
E foi o quê? Há uns 3 meses atrás que a sua mãe se tranquilizou, né?
É isso, é, né? Uma coisa de uns 2 anos atrás aí, demorou uns 20 anos para ela ficar mais tranquila.
Tá certo. E aí você entrou na faculdade, e aí você começou a liderar grupo, como é que foi?
Não, na verdade, eu comecei a lidar a CARTE, né, Academia Adventista de Arte do NASP São Paulo, me concedeu, me deu o privilégio, né? Ela é um ambiente muito rico em oportunidades. Então, antes mesmo de eu estar na faculdade, eu já regia, já tocava, já dirigia
escrevia
grupo.
Alguma coisa?
Já escrevia arranjo. Comecei a escrever arranjo ali pelos 15 anos.
Nossa,
comecei.
Senhora.
É, quando eu comecei a escrever arranjo para um grupinho musical de uns amigos nossos, que não era tão maior. E no final daquele ano começou o Metal e Companhia. Então eu escrevia e eles foram meus grandes cobaias no arranjo.
Uhum.
Isso aí eu estava no segundo. Do primeiro para o segundo ano do ensino médio, de 15 para 16 anos.
E você fez o técnico também, ou não?
Eu fiz o técnico na CART, no conservatório também. Então eu aplicava direto as coisas que eu aprendi, às vezes eu fazia antes de aprender mesmo.
Uhum.
E tal. Então às vezes dava certo, outras vezes não. Mas desde de bem cedo. Então quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha regido coral aqui no colégio, eu já tinha escrito arranjo.
Para voz também?
Para voz também. Comecei escrevendo para voz, para um grupo misto que a gente tinha, e depois passei a escrever para instrumentos e tal. E quando eu entrei na faculdade, isso aí já estava bem adiantado.
Nossa.
Já tinha feito um outro arranjo para orquestra daqui tocar. Então eu tinha assim, os maestros, eles abriam, eu tinha professores, maestros que davam oportunidade. Então, meu professor do técnico naquela época, o Flávio Santos, me colocava para fazer algumas fitas aí. Então, eu lembro que ele colocou para fazer uns arranjos para um concerto que ia ter na igreja evangélica, era filipina, chinesa, ou coreana, aqui e tal. E aí contrataram uma orquestra, um monte de músicos profissionais e tal. E aí ele me colocou para fazer esses arranjos. E aí eu fui fazendo e tal.
Nossa.
E aí, em pouco tempo ali, eu já estava, assim, eu já tinha fechado esse ciclo de você pensar numa coisa, conseguir escrever e conseguir ver isso tomando forma, sendo interpretado, assim.
Uhum.
Mesmo que em pequena escala. E, então, boa parte da música que eu aprendi no conservatório e na igreja. Antes mesmo da faculdade. A faculdade me ajudou a dar uma lustrada nisso, a criar mais profundidade, me ajudou muito na leitura, não só na leitura musical, mas na leitura dos significados das músicas e na leitura histórica, me ajudou a aprofundar. Mas o grosso de fazer música, eu aprendi fazendo música basicamente na igreja.
Tentativa
e com meus colegas. Mas orientado, né, também, né? Então, eu tinha orientação dos professores, dos maestros, eles iam me dando dicas, assim, olha, isso aqui funciona mais, isso aqui funciona menos. Para esse tipo de grupo, funciona para metais, olha, escreve assim. Para cordas, olha, evita aquele monte de bemol, tira as cordas soltas, é muito difícil de afinar e tal, eles vão tocar mais solto se você escrever em tons que tem sustenido, ré maior, mi maior, lá maior. Isso é maravilhoso para as cordas. Para metais pode ser em mi bemol, lá bemol, que vai rolar bem também. Então a gente
quando mistura os dois.
Aí você, então, aí dependendo, se você pode escolher o tom, você escolhe um tom que dá para os dois. Mas às vezes o tom depende de quem está cantando.
Uhum.
Então o cantor vai cantar no tom que tem cinco bemóis. Ok, nesse aí, então você vai ter que dar uma aliviada em alguns aspectos, dependendo se você tiver metal ou cordas. Não é que você vai evitar esses tons, mas se comporta diferente nessas regiões para que funcione. Porque no fundo, um arranjador, ele não é muito livre para fazer o que quer. Ele tem que fazer com aquilo que lhe é proposto funcione bem. Então é uma coisa, um ramo da criação musical que é bem pragmático. Então você tem que entregar um resultado que funcione bem. E aí você tem que levar em consideração qual é o nível do músico que você está trabalhando, quanto tempo ele vai ter para amadurecer aquilo ali.
Uhum.
Então, se você pode ter muito tempo de ensaio com músicos profissionais, você pode fazer uma coisa muito mais ousada do que você está trabalhando com amadores. Ou mesmo com músicos profissionais, mas com muito pouco tempo. Então, você entra no estúdio, você tem que fazer duas músicas por hora. Então, você tem que escolher os melhores músicos que você puder, mas escrever uma coisa que você vai conseguir resolver em 20, 25 minutos.
Uhum.
Você tem que fazer duas músicas por hora, e é isso aí.
Legal, e já que você está entrando nesse assunto de estúdio, como é que foi o processo de você começar a entrar em estúdio, DVD,
então,
CD,
começou aula? Aos poucos, mas enquanto eu estava ali no início da faculdade, até no final do ensino médio, tinha algumas poucas produções que a CART fazia ou se envolvia. Então a primeira vez que eu gravei foi com o Coral Juvenil, quem regia era a professora Rutinha, isso era lá nos anos 80, 87, 88. Então a gente cantou uma música num projeto de vários grupos do NASP.
Você conhece o Silmar de longa data já, né?
Cara, eu conheço o Silmar desde o primeiro disco do Carisma. Nossa. Ele morava no Rio de Janeiro, mas ele veio se apresentar aqui em São Paulo e depois ele ia para Curitiba. E aí, provavelmente o Flávio deve ter me indicado, que era meu professor Flávio Santos, provavelmente ele deve ter me indicado e o grupo Carisma me chamou. E aí eu viajei com o Silmar pra gente fazer uma turnê lá em Curitiba, tocar em alguns lugares lá. E foi ali que eu conheci o Silmar.
Ele tava falando sobre isso no podcast dele.
É, então...
Interessante. Enfim, estúdio.
Então, estúdio. Então eu comecei assim, pequeno, eu entrei algumas vezes no estúdio. Depois eu acompanhei meu professor, o Flávio Santos foi o primeiro que eu acompanhei na gravação de alguns projetos musicais que ele produzia. Então, ele produzia um disco pro... Tocar Entre Nós, o primeiro disco de Tocar Entre Nós. Então eu fui pro estúdio, lembro que tava lá e teve uma hora que precisava fazer, imitar um cavalo, aí eu toquei coco, né? Tá, 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 tá,
tá, tá. Você gravou
primeira,
o coco.
A primeira gravação minha, assim, solo, eu era o cavalo. É. Aliás, eu fazia uma das patas do cavalo, tinha outra pessoa fazendo a outra. Ah. Então eu fazia, tal, tal, tal. Então cada um fazia um, assim, pra ficar. Então, só uma grande participação. E aí depois eu comecei. Eu tive a bênção de trabalhar com gente muito boa que me ensinou muito. Logo depois de trabalhar com o Flávio, algumas produções acompanhar de perto, ele saiu aqui do colégio e eu comecei a dar as aulas que ele dava. Eu já estava fazendo faculdade de música. Mas aí logo depois eu comecei a trabalhar com Arinei Oliveira. E aí acompanhei muito de perto algumas produções que ele fez. O disco Amor é a Resposta, da Alessandra Samadello. Eu tive envolvido pequenas coisas da produção ali, mas fazendo umas partituras, ensaiando os vocais, regendo o vocal.
Ele é produção também, né? Ele é foco em produção.
Ele é fantástico, né? Ele é compositor, ele tem mestrado em regência, ele é um cara bem versátil. Assim.
Uhum.
Aprendi muito com ele. E vou dizer, um dos caras mais generosos que eu já conheci. Primeira vez que eu fui com ele, falou: Rony, vem cá, vamos trabalhar junto. Traz uns arranjos que você fez. Aí ele trouxe, eu levei uns arranjos que eu tinha feito ali, ou que estava trabalhando. Aí sentei e ele foi falando umas. Ele viu meus arranjos, falou: ah, legal, tal, ok, você sabe fazer encadeamento, ok. Aí tinha o final de uma resolução de uma cadência assim, que ele perguntou: por que você resolveu assim, em aberto e não fechado o acorde final? Aí eu falei: ah, sei lá, eu fiz ali o que era mais interessante, mais que ia funcionar, ia ser mais natural. Tá? Aí ele me falou uma das maiores curiosidades e verdades do mundo. Ele falou assim: olha, sabia que se você resolver o acorde em harmonia fechada, você tem mais brilho. E se você trabalhar com ele mais aberto, você tem mais massa. Cara, ninguém nunca tinha me dito isso. Eu não lembro de ter lido isso em livro, nem antes, nem muito depois. E essa é uma das maiores verdades da vida. E no fundo, isso me ajuda até hoje. Quando eu quero iludir as pessoas, que eu tenho mais músicos tocando do que eu realmente tenho, quero dar ideia, eu abro, você abre aquela coisa e tal. Então ele foi o primeiro cara que me disse isso. No primeiro papo que a gente teve. Então, assim, ele me falou umas duas, três coisas que eu uso até hoje, pelo resto da vida, assim. Então, cada relacionamento desses me valeu uma outra faculdade.
Uhum.
Né? Então, aí trabalhei com Arineio, aí comecei, a primeira vez que eu fui reger no estúdio, era um grupo vocal ali, mas ele colocou para reger e tal. Então ele foi dando corda ali, foi dando uns arranjos para fazer e tal. Logo depois, paralelo a isso, e eu sempre tô ali fazendo arranjo pro Metal e Companhia, comecei a fazer uns arranjos aqui, de vez em quando o maestro Turipe de Burgo, que regia o Coró Carlos Gomes, me pediam: ó, Rony, faz esse arranjo aqui, ou para o instrumental acompanhar o coral, às vezes faz um arranjo aqui para coro masculino e tal, umas coisas que ele precisava, eu ia fazendo. E aí ia ganhando cancha, ia vendo. O mais legal é você poder escrever e ver isso acontecer. E isso é o que na música ainda me fascina. Sentar e fazer arranjo é trabalhoso, é chato, às vezes é sacal. Agora, ver aquilo tomar forma, para mim, ainda é muito fascinante.
Uhum.
E aí começou essas coisas do estúdio, e o estúdio começou assim. Não passou muito tempo. Ó, eu entrei na faculdade em 94. Me formei em 93, faculdade em 94. Ali por 97, 98, o Lineu também me chamou para trabalhar com ele. A gente comecei a fazer uns arranjos e tal, e de vez em quando me levava para o estúdio. Eu lembro que em 98, né, no segundo semestre de 98, foi quando eu abandonei de vez a faculdade de engenharia. Eu fui com o Lineu para gravar a orquestra nos Estados Unidos.
Nossa.
Ele estava inclusive fazendo, ele estava fazendo o projeto de Nara Adventista. Junto com ele estava fazendo o disco do Silmar Correia, do Coral Jovem do IAP, que uhum. Eu também tinha os arranjos meus.
Ele estava falando isso também.
E aí, e eu estava fazendo arranjo e produzindo o disco de uma pianista, era Piano e Cordas, da Beatriz. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E ali foi assim a minha grande prova de fogo. Assim. Cara, o Lineu falou: ah, arranjo é seu, vai lá, vai reger. Pô, regia músico americano. Eu falava, eu balbuciava em inglês, assim, era muito difícil e tal. Mas foram esses caras.
Tinha então, quantos anos por aí?
Cara, isso foi em 98. 98 eu tinha 22. 20
anos a mais,
tinha 22. Então, assim, mas aqui no Brasil eu já começava, também já começava. O Flávio já me levou para assistir umas mixagens de uns técnicos americanos que a gente trazia aqui pro Brasil. Né? Eu ficava ali, uau, tá. Mas então, e aí aprendi, cara. Aprendi falando o pouco inglês que eu sei, eu aprendi falando com os músicos lá.
Na raça.
E a coisa foi abrindo. Então você vê, ó, já tinha pego o Flávio, já tinha trabalhado com o Arinei, já tinha trabalhado, comecei a trabalhar com o Lineu. E aí, logo depois, o Lineu me chamou para trabalhar com ele meio que full time. Não foi full time porque eu trabalhava metade da semana no NASP aqui em São Paulo, metade da semana no IASP, lá em Hortolândia. E eu ia e vinha e tal. Então lá eu ajudava ele com Tom de Vida, eu tocava junto com ele no Tom de Vida, fazia uns arranjos e também pro Coral do IASP e fazia arranjo pro CD do Inário, que estava na conclusão do Inário Adventista. Estava gravando todas as músicas. Então a última metade do Inário a gente trabalhou junto. E ali foi a prova de fogo mesmo. Naquele ano eu gravei uns 150, 160 arranjos.
Nossa.
Não foi o que eu fiz, foi o que eu gravei. Então aquilo ali nós trabalhamos. Claro que os arranjos do Inário Adventista eram relativamente simples, eu não podia mexer muito na harmonia. Uhum. Mas, nossa, aquilo ali foi um mestrado e doutorado em harmonia tradicional, entendeu? E me ajudou a mexer, a fazer experiência. Assim, hoje, claro que se eu fosse fazer tudo de novo, faria tudo diferente, mas eu aprendi muito de como trabalhar com orquestração, como as coisas funcionam, vendo o Lineu trabalhar, fazia o arranjo, comparava o meu com o dele, pô, por que o dele soa 20 vezes melhor e tal, aí eu tentava melhorar, aí depois o dele só soava 15 vezes melhor e assim por diante. E aí a gente, numa dessas idas e vindas, eu cruzou que lá nos Estados Unidos, onde a gente gravava, lá em Indianápolis, o Williams estava lá numa semana que a gente estava. E aí o Williams me pediu emprestado pro Lineu. Lineu, posso pegar o Rony aí? Eu preciso fazer uns negócios, ele precisa me ajudar aqui e tal. E aí eu fui fazer, transcrever e ver o Williams trabalhando. A gente trabalhou uma noite, assim. Ele rabiscava a orquestração, assim. Eu jogava no final, imprimia, ele olhava. Depois rabiscava de novo, me dava, eu concluía e tal. Aí umas horas ele falava, isso aqui você vai escrevendo. Ó, eu comecei a escrever aqui, vai nessa onda aqui. E aí, e assim foi uma noite inteira.
E aí,
no outro dia, eu acompanhei o Williams gravando. Então, eu já conheci o Lineu, o jeito que o Lineu trabalhava. Depois conheci o jeito que o Williams trabalhava. E com o Williams, eu aprendi um monte de, assim, como lidar com músico americano, como você cativar ele e tal. Então, o Williams já era mais experiente, já tinha morado nos Estados Unidos, então ele contava piada, elogiava os caras e tal.
Carismático.
Carismático e tal. O Lineu, ele impressionava pelo talento, né? Os arranjos dele soavam tão bem e tal, os caras vinham seco para tocar as coisas que o Lineu escrevia. E eu, no meio daqueles dois gigantes, eu ia aprendendo uma coisa com uma coisa com o outro. E aí eu comecei. Aí comecei a fazer outras coisas. E sozinho, eu lembro que teve uma produção em que eu não era assim tão solto ainda no inglês para ficar elogiando muito os caras ou ficar puxando muito papo. Porque, cara, isso é impressionante como isso cria um clima legal no estúdio. Os caras vão te oferecendo mais, assim. Né? Eles vão tocando melhor e começa a ter um esquema de troca. Que a princípio você tem uma barreira cultural, tem a barreira da língua. Mas isso é uma coisa que eu sempre busquei. Nunca contratei um músico para ele vir e tocar aquilo que eu escrevi. Não, eu vim para ele trazer a experiência dele, somar com a minha e ter um resultado, uma resultante muito mais do que eu até imaginei. E, claro, aprender no meio do caminho, né? Se eles fossem me cobrar o que eles me ensinaram, eu nunca ia ter dinheiro para pagar. Uhum. Mas eu sempre chamei nesse sentido. Então eu aprendi com esses caras. Mas eu lembro que teve uma vez em que teve um projeto, foi um dos primeiros projetos que eu vim fazer sozinho mesmo. E ali eu trouxe uma mala de bombom. Garoto. Então, todo intervalo nos Estados Unidos, a hora tem 50 minutos. Eles tocam 50 minutos e descansam 10. Então, cada intervalo de 10 minutos, eu ia lá e abria duas caixas de bombom garoto. Ah, esses americanos vinham felizes tocar. E qualquer piada troncha que eu fizesse, eles riam e tal. E tal. Mas você vai criando uma intimidade com eles assim e tal. E isso, cara, e eu fui aprendendo com eles e foi uma troca muito bonita. Né, tal. Então, foi o outro cara que eu aprendi. Então, você vê, olha os caras com quem eu aprendi trabalhando com eles. Eles ainda me pagavam para me ensinar, cara. Olha como é que eu era pessoal. Então, ó, foi o Flávio, foi o Lineu, o Arinei, o Williams. Pô, esses...
Que privilégio.
Não, cara, é uma bênção e eu vou dizer, não mereço nada disso, mas agradeço. Me sinto muito, muito abençoado por ter essa oportunidade de crescer junto com esses caras, de ver, aliás, crescer não, e crescer na sombra deles, né? Eles já eram grandes. Mas eu fui vendo assim, a coisa acontecendo e aprendendo como eles faziam e tal. Dando a mesa. E, claro, tinha uns puxão de orelha também, né? De vez em quando falava, olha, ó, sou bonito isso aqui. Olha aqui, ó. Muito erro na partitura, hein? Ó, tive que parar 3 vezes a orquestra para corrigir, tinha nota errada. Acorde que não fechava e tal. Revisa isso aí melhor, onde tá? Tomavam uns puxão de orelha. Mas assim, sempre no sentido assim de, cara, vai lá. E todos esses caras, eles me deram assim, me deram linha, me deram corda para fazer. Então, assim, pô, e eles investiram em mim. E eu agradeço muito eles. E assim foi esse negócio no estúdio.
Só te interrompendo aí. O Inário que vocês gravaram nessa época é o que tem até hoje no DVD?
É o que tem até hoje, exatamente.
Aquelas imagens da Belinha, da Florzinha,
exatamente.
Do
então, naquela época nem tinha as imagens ainda. Aquilo foi surgir depois. Mas nos anos de 97, 98 e 99 foram gravados 610 hinos do Inário Adventista com coro, com orquestra. Não era orquestra cheia em todas, mas a cada 20 hinos tinha lá umas de corda, outras de madeira, tinha lá. E era uma oportunidade que você tinha para escrever, né? Então, quando tinha orquestra cheia, você tinha flauta, oboé, clarinete, fagote, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones e tuba, percussão, né? Tímpano, prato e o que mais?
E
corda completa, 22 cordas. Cara, isso aí era maravilhoso, né? Foi uma grande escola.
22 cordas?
22 cordas. Eram 6 primeiro, 6 segundo violino, 4 viola, 4 cello, 2 baixo de pau. E às vezes tudo isso junto. Então, às vezes, dependendo, tinha dias que era coisa separada, que a gente gravava separado, e tinha algumas músicas que era todo mundo, 40 músicos juntos. Pô, era uma curtição. Claro, dentro do que a gente podia curtir, porque era um trabalho hercúleo, porque era muita música. Então, muitas vezes a gente não conseguia nem. A gente gravava nos Estados Unidos. Então, o que a gente fazia? Tentava fazer o máximo de arranjo possível, ia pra lá, e o que você não conseguia fazer, você escrevia à noite e gravava de dia. É assim ia. Mas era assim, era um trabalho.
E como é que foi a época do CD Jovem, essas coisas? Foi mais pra frente?
Um pouquinho mais pra frente, né? Os CDs Jovens, eles começaram mais ou menos nessa época. Ali, eu acho que o Arinei produziu o primeiro ou o segundo deles. Depois teve uma longa temporada que o Lineu produziu. E foi tudo meio que nesse embalo.
Não, leva tudo junto.
Foi um pouquinho antes e depois continuou. Depois isso aí, foi bem legal.
Mas apesar de ser cansativo, é muito prazeroso, né?
Cara, primeiro eu era jovem, né? Com 20 anos você acha isso só prazeroso. Era uma alegria. Mas era uma pegada, assim. Mas, cara, eu tava aprendendo, então era muito legal. E assim, e tinha alguns episódios, imagina, né? Nesse esquema tinha uns episódios assim, fantásticos que você via e você... E acontecia e você diz assim, meu Deus, eu tô vendo isso tudo acontecer. É uma maravilha.
Tem história para uns 5 podcasts aqui, né, Rony?
É, cara, então, algumas não devem nem ser publicadas.
Tá certo. Bom, você já citou aí um monte de nomes, mas você tem alguma outra pessoa que serviu de influência, de base, de inspiração, que foi uma referência, um alicerce, assim, para você, na sua jornada?
Então, esses caras foram... Fora isso, teve Wanderson Paiva, que é um cara da mesma geração deles, que ele foi meu professor de religião aqui, mas ele regeu o coral, que depois eu regi esse coral dos adolescentes aqui do colégio, mas ele foi meu regente do coral, foi um cara que eu acompanhei de perto, ele fazendo música, e mesmo depois que ele saiu daqui, ele foi pro Rio Grande do Sul, eu lembro que depois que ele gravou o primeiro disco, a gente gastou horas no telefone, ele me explicando o que deu certo, o que não deu certo, e tal, e ele já me pedia arranjos, a gente foi trocando muita coisa. É um outro cara com quem eu aprendi bastante nessa onda de produção, de arranjo e tal. Mas os pilares foram esses caras aí. Eu aprendi bastante com eles. Depois, lá pra frente, que eu já era um pouco mais experimentado, eu tive outros caras com quem eu trabalhei junto e aprendi muito com eles. O Kleber Augusto, eu aprendi muito com ele. O Evaldo Vicente, que hoje está no Canadá, um compositor, arranjador maravilhoso. A gente trabalhou junto quase 4 anos e foi, assim, muito legal. E se o Marco Correia, que aquela primeira vez que
a gente... Prisma,
não, do Carisma. Não, do Carisma. É, mas a primeira vez que fui reger a orquestra nos Estados Unidos e tal, o Silmar foi junto e foi muito divertido, cara. Eu já conheci o Silmar, mas ali... Cara, olha, o Silmar... Vamos fazer o capítulo Silmar. O Silmar, ele, quando eu conheci, ele era um... Sabe aquele músico erudito? Tal,
quadrado.
Não é quadrado, mas ele nunca foi quadrado, né? Ele sempre foi muito criativo. Mas ele era, assim, muito sistemático e tal. E até meio calado, assim. Eu lembro que a gente ficou no mesmo quarto nessa turnê e tal. A gente trocava muito pouca palavra, assim, e tal, e eu assim, né, cara, pô, o Silmar já era concertista, era um baita compositor, aquele livro, aquele cheio de música linda dele ali e tal, maravilhosa, então, e eu ali e tal, vendo assim aquele negócio, então eu também meio tímido, assim, né? Mas aí a gente foi ficando mais amigo, beleza. Aí a outra vez que eu encontrei o Silmar numa situação dessas, foi quando a gente foi para os Estados Unidos. Cara, aí o Silmar já estava no internato, então o Silmar já estava todo mais social, todo mais engraçado. Mas eu vou dizer, ninguém, se eu contasse que eu fui para os Estados Unidos com 2 pianistas eruditos, a Beatriz e o Silmar, né, de formação, e, cara, e para uma viagem de gravação, a gente se divertiu muito, muito. Eu fui dezenas de vezes depois. Nunca me diverti tanto quanto com esses 2 pianistas eruditos. Eles são pessoas maravilhosas. A gente ria muito, cometia gafe, às vezes de propósito. E a gente ria das próprias gafes. Era uma beleza.
Que legal, que legal. Tá certo. Como você é o primeiro arranjador / produtor que vem aqui, apesar de você ser pianista também, vamos focar mais nessa área, então. Vamos conversar com a pessoa que está pensando em seguir a área nisso, que ela tem vontade de ser arranjadora. O que ela precisa fazer?
Cara, precisa ouvir música bastante. O máximo de estilos que você puder. E principalmente quando você é jovem. Então, os neurocientistas, eles já estudam há muito tempo, eles já percebem que existe uma resistência maior a você experimentar novos estilos depois que você passa dos 25 anos. Aí parece que as suas janelas começam a ficar mais preguiçosas para abrir, então você tem que se esforçar mais para mantê-las abertas. Quanto mais cedo você entra em contato com diversos estilos de música, você pesquisa mais e tal, isso vai dando para você um estofo, um vocabulário que vai ser muito utilizado na hora que você for fazer arranjo. Então essa é uma coisa, ouça bastante música, ouça música diferente, então ouça música clássica, ouça música popular, ouça música étnica, ouça música de outros países, entendeu? Assim, experimente essas coisas, ouça coisas diferentes, ouça trilha de filme, mesmo dentro da trilha de filme você vai encontrar coisas que são muito próximas do clássico muito do eletrônico. Muito... Então, pesquise, pesquise. Ouça. Você ganha vocabulário, você ganha musculatura para depois você gastar isso nos seus arranjos. Primeira coisa, ouvir música. Segunda coisa, leia e estude. Então, eu sou de uma época em que você não tinha a internet e não tinha YouTube. Era uma dificuldade para você conseguir uma grade. Então, você conseguia, era caro, inacessível, essas coisas dos Estados Unidos, demorava para chegar aqui, chegava aqui o olho da cara. Então, muitas vezes, eu fiz um curso de regência lá na OSESP e aí eu acabei conhecendo um pessoal ali da Sala São Paulo. E aí perguntei para eles, olha, eu podia vir aqui assistir os ensaios? Aí a mulher falou, não, sim, pai Ed, você me avisa na segunda-feira, no início da semana, eu peço autorização para o maestro que estiver regendo ali, e aí você vem assistir. Aí eu ia lá, ia na biblioteca deles, se eu não tinha a grade em casa, eu não conseguia, eu ia na biblioteca deles, tirava xerox e sentava lá no fundo da Sala São Paulo, e eles iam ensaiando e eu ia vendo como soava aquilo que estava escrito, né, e tal. Então eu ia fazendo isso. Hoje você faz isso no YouTube com dois teclas. E MSLP e YouTube, você tem toda a história da música aí. Mas é isso, me ajudou muito olhar a partitura e ouvir como aquilo funciona. E eu anotava, escrevia e sublinhava e tal, ia fazendo anotações disso. Então isso é uma outra coisa. Então, ouvir música, estudar as grades dos compositores, começa pelo aquilo que você mais gosta, depois amplia em cima disso. Se for mexer com orquestra, cara, começa ali com Tchaikovsky, que eu acho que é uma orquestração que ela é bem pragmática, ela é simples e funciona muito bem, e ao mesmo tempo é riquíssima. E depois, se quiser coisas mais complexas, vá lá, Wagner. Brahms, até você chegar em Wagner, em Mahler, Richard Strauss, esses caras, onde as orquestras são gigantes, e Stravinsky, exatamente. Então, esse é um ciclo maravilhoso e muito complexo, dá para você passar várias vidas estudando só esses caras, não vai conseguir. Mas e essa é uma coisa. Então, ouvir música é uma coisa. Segunda coisa, procurar estudar as grades. Terceiro, hoje em dia você tem um monte de métodos de arranjo. Os americanos têm isso tanto na música erudita, quanto na música popular, quanto na trilha de cinema e tal. Então, existem vários métodos de arranjo. Eu comecei pelo do Henry Mancini, o cara que compôs a Pantera Cor-de-Rosa. Uso até hoje. Ele é ótimo, super prático, muito de exemplos e tal. E depois vários outros caras que sempre que eu vi, eu compro. Até hoje eu compro. Tem uns que eu compro e não tenho tempo de ler. Mas eu vou comprando, vou vendo esses caras, como esses caras trabalham e tal. E é estudar isso aí. Então os métodos de arranjo dos arranjadores americanos também são muito bons. Tem alguns brasileiros que escreveram. Tem o Ian Guest, que é um músico europeu mais radicado aqui no Brasil. Tem um método em português, em três volumes, que é bem interessante. Que começa desde as bases da harmonia e da tonalidade e depois vai expandido até a orquestração. Nossa. É bem interessante também.
Legal. E para um músico que já está na faculdade ou já é músico formado e está definitivamente decidido a ser um compositor, alguma dica, algo a mais para ele estar na frente dos outros?
Cara, na criação musical, você tem que trabalhar com duas coisas. Primeiro, é a sua criatividade, ainda mais quando você é compositor, você é mais livre do que o arranjador. Então, você tem que manter essa coisa de você ser criativo, livre e não ter barreiras para o seu sonho. Mas, ao mesmo tempo, ajuda muito você escrever coisas simples, de fácil realização, para você ver a funcionalidade da escrita musical, ver como funciona. E depois você adequar as duas. Brahms meio que fez isso durante a vida, antes de escrever para orquestra grande, fez muita coisa de câmara e tal, até ele se sentir seguro até para escrever uma sinfonia. E esse é um método que eu gosto dessa coisa. Então você vai fazendo pequenas coisas, mais funcionais, mas que você pode fazer. Então teve um arranjador brasileiro que é maestro, compositor, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu posso lembrar. Mas que ele sempre reservava no final da gravação dele, estava fazendo um arranjo, sei lá, para uma cantora lá, não sei se é Lisette Cardoso, coisa assim. Ele sempre reservava uns 10 minutos no final para gravar uma coisa inédita, que não ia para aquele disco, mas ele reservava esse tempinho no orçamento para testar. Então ele falou assim, ah, pessoal, tá bom, ok, beleza, terminamos hoje, só nesses últimos minutos aqui, harpa, toque isso aqui junto com a flauta, o clarinete e o trombone. Entendeu? E ele ia fazendo, colecionando esses matizes
timbres, assim,
de coisas e tal. Claro, isso numa época, hoje em dia você tem samplers, que uhum, vocês querem, sou maravilhoso e tal, mas isso é muita coisa da minha época. Outra dica que eu dou é, na dúvida entre o complexo e o simples, vá pelo simples.
Menos é mais, né?
Se você está na dúvida, às vezes não, tenho certeza que tem que ser complexo. Beleza, vai no complexo. Mas se tu na dúvida, pô, escrevo isso aqui em harmonia, em bloco ou em uníssono? Se está na dúvida, vai no simples. Se pinta dúvida, vai no simples.
Certo. Boa dica. Então tá bom. Para encerrar as perguntas aqui, se você pudesse dar um conselho para o Rony lá de alguns anos atrás, que você vê que faria uma diferença hoje, que conselho que você daria para ele?
Cara, reservar mais tempo para estudar piano. Eu queria ter, porque depois eu não tive mais tempo para estudar piano. Eu, enquanto eu era mais jovem, eu podia ter gasto mais tempo estudando piano.
Uhum.
Essa é uma dica que eu daria para o... Uhum. E não só piano, estudar piano e, de repente, um outro instrumento. Uhum. Cheguei a tocar, mas eu tocava contrabaixo na orquestra para ter crédito em música, em prática de orquestra e tal. Então, eu queria ter aprendido mais um instrumento, ou de corda, ou de sopro. Eu queria ter aprendido, estudado mais um instrumento e me dedicar um pouco mais ao estudo do piano mesmo. Coisas que eu queria, que com certeza me ajudar mais nessa coisa do arranjador e tal, mas é uma coisa que, assim, que eu senti, assim, putz, podia ter gastado mais tempo em ser um pouco mais instrumentista e menos produtor e arranjador.
Tá certo. E agora vamos para um momento cômico, algum episódio. Você já contou um monte de história aí, mas alguma história assim que te marcou, que foi engraçado, se não foi com você,
não foi comigo. Tem alguns aqui. Então, por exemplo, contar algumas rápidas. Uma vez, naquele projeto do Silmar, não posso dar muito detalhes, senão, mas esse fato é, que eu estava produzindo, eu estava também fazendo... produzindo todo, era um projeto que eu toquei, o único projeto que eu fui o cara que tocou, regeu, fiz todos os arranjos, produzi o negócio e tal. E eu lembro que naquele projeto eu escrevi com a companhia, um grupo de meus colegas da minha idade e tal, então eu estava dentro de uma realidade. De repente eu escrevi para músicos profissionais, músicos americanos profissionais e tal. Cara, eu fiz uma sequência de arranjos de metal muito agudos, cara.
Impossíveis.
Não, foi todos possíveis, mas não era coisa grave, todos possíveis. Mas eu lembro que chegou na hora do último arranjo, o cara do primeiro trompete, um cara maravilhoso, um velhinho lá, ele falou assim, posso ver o arranjo? Porque dependendo se foi igual aos outros, a gente não vai poder gravar hoje, a gente vai ter que ver outro dia pra gravar, porque a boca não aguenta. Mas sabe aquele desejo reprimido de ouvir aquelas coisas agudas? Até hoje, claro que eu nem ouço mais esses aí, de vergonha, mas até hoje, quando eu ouço, se eu vou ouvir, você diz aqueles negócios, pra que isso? Aí depois o Lineu falou assim, Rony, pode ir no agudo, mas não fica muito tempo lá. Vai lá, um pouco, depois vem. O arranjo fica mais rico se você variar as alturas. Mas era uma demanda reprimida. Assim. Não. Foi nem puxar de orelha, foi uma dica. Tá. Depois os caras não conseguem tocar. E a sua mãe fica meio mal falada no meio dos músicos.
Aí, depois disso você começou a levar o bombom, né?
Então. E uma outra vez, assim, que isso até hoje, quando eu encontro essa tielista... Eu lembro que eu estava, mais ou menos nessa época, eu estava regendo orquestra, eu estava com uma camisa de uma marca brasileira, BR-111, nem existe mais, que era um panda, assim, e tal. E aí, a tielista comentou comigo depois, no final, assim, nossa, ai, onde é que você comprou essa camiseta tão linda? Minha filha adora panda, tudo de panda e tal, pau. Eu falei, comprei uma marca brasileira. Aí eu já tinha a camiseta já fazia algum tempo. Eu sei que, no intervalo, eu fui lá, troquei de camiseta e dei a camiseta pra ela. Falei assim, ó, leva pra sua filha, você achou bonito? Leva pra ela aí. Cara, essa mulher ficou, assim, ela ficou tão tocada. Pra mim, cara, era uma camiseta. Mas isso pra um americano e pra aquela mulher... Eu continuei gravando uns 10 anos. todas as vezes que eu encontrava a Marjorie, ela falava, olha, você ainda lembra daquela, eu ainda tenho guardada, a minha filha cresceu, hoje tem filho, eu tenho netos e tal, e ainda tenho guardada aquela camiseta.
Caraca,
e tal, uma coisa boba, mas que abre canal junto com os músicos. Ela era espala do Tistelos, então várias vezes ela deve ter salvado a minha pele como regente arranjador. Ou terceira coisa, mas nessa época aí, primeira vez que eu fui reger, olha, cara, você vê como essa coisa do relacionamento com os músicos é importante. O Spala, Phil Palermo, o Spala da orquestra, eu tava regendo um negócio sem clique, essa coisa disso da pianista da Beatriz. Então era um negócio, tinha muitas músicas 6x4 e tal, um negócio assim. E eu fazendo aqueles gestos assim e tal, sem clique. Ah, não, foi uma fogueira terrível. Não sei como é que sobrevivi. Então, meu dia tava assim, tremendo as pernas e tal. Ela. Aí terminou, assim, aí eu me esforçando pra fazer aqueles gestos que eu aprendi na aula de regência, nos métodos e tal. Cara, no primeiro intervalo, o Phil falou assim, eu tinha 98, eu tinha 22 anos. O Phil falou, cara, maestro, posso te dar uma dica? E olha o que esse cara fez. Esse cara pegou a batuta da minha mão, ele pegou a batuta, pôs na minha mão, pegou a mão dele e foi falando, cara, olha, você não precisa fazer todos esses gestos. Faz só assim, ó. Tum, 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 tum. A gente só precisa saber qual é o último tempo. Então você fica, a equipe você levanta e tal. É só isso que a gente precisa saber. As outras coisas, você nem precisa se desgastar tanto. Olha, e ele pegou na minha mão e foi fazendo assim, ó, faz assim e tal. Olha que cara generoso. Claro que ele devia estar pé da vida porque ele não estava regendo direito. Mas fato é que ele se deu ao trabalho de pegar na minha mão e tal, dentro do estúdio, no intervalo.
Nossa,
e tal. Olha, olha isso, cara. E tal. Anos depois. A última gravação que eu fiz com ele, aí eu falei, poxa, Phil, que saudade, tá? Fazia tempo que tá. Ele falou, olha, eu tô voltando. Eu levei um tombo alguns 2-3 anos atrás, quebrei os 4 dedos da mão. E hoje é a primeira gravação que eu faço depois desse período e tal. E a gente, você vê, a gente vai se relacionando com os caras e tal.
Cara,
e tem mais uma ainda, essa é a mais engraçada. Não é mais engraçada, mas ela é divertida. Nessa coisa de agradar os músicos americanos e tal, até eu ter a cancha de conversar com eles em inglês e tal, e ficar puxando o saco deles para eles entrarem no clima e tal. É, um percussionista que era louco por música brasileira, Kevin Kaiser, era o nome do cara, era um alemão, 3 metros de altura, um armário assim e tal, louco por música brasileira. E toda vez que a gente ia, época do Leonardo Adventista, a gente ia a cada 3-4 vezes por ano lá. Então a gente conhecia os filhos, netos dos caras, né? Toda vez ele falava, eu queria muito ter uma cuíca com campana, with horns. Era uma cuíca que tem uns enfeites que não faz nenhuma diferença no som, mas que tem tipo umas cornetas saindo da cuíca. Bem, cuíca é um negócio que só existe no Brasil, foi inventado pelo povo que inventou o samba aqui. Então, e aí, fato é que ele tanto encheu, e quando eu fui fazer essa gravação que eu tava sozinho, junto com as caixas de chocolate, eu levei a cuíca. Então eu passei no dia, antes de ir pro aeroporto, fui lá no centro.
Não é
loja.
Fácil de achar esse negócio.
Não, né? Não, era a única que tinha na loja.
Nossa.
O cara inclusive, tava no mostruário, falou, só tenho essa aqui. Ele foi lá, desmontou, enfiou os horns dentro da cuíca e tal, embalou para mim. Falei, embala direito que eu vou carregar esse negócio na mão até os Estados Unidos hoje. Beleza, tá. Saí dali e fui pro aeroporto, uma loja contemporânea, lá no centro de São Paulo. E aí, tá, cara, e aí cheguei lá no aeroporto, e o voo meio que deu uma atrasada, eu cheguei. Aeroporto de Chicago, aeroporto gigantesco. E aí eu chego lá, aí eu carregando uma mala cheia de bombom e outra, e carregando uma cuíca na mão. Ah, pra quê? Chegando lá, depois que passei pela imigração, o pessoal da alfândega, o que o senhor tem aqui? Aí tal, aí eu abri uma caixa, um negócio cheio de chocolate, falou, pra que é isso? Falei, não, eu vim dar pros meus amigos aqui e tal. Ele falou, por acaso você trafica chocolate? Eu falei, não, para os meus amigos músicos e tal. Ele, então tá bom. E o que é esse negócio aí? Ele falou, isso aqui é uma cuíca. Ele falou, o que é uma cuíca? Eu falei, isso aqui é um tambor de samba brasileiro. Ah, que faz? Tum, tum, tum. Não, eu falei, não, é que ele faz. Aí ficou esse papo esquisitíssimo e tal. Ah, então tá bom, tá ok.
Então toca
tudo.
Aí, quero ver.
Não, e nessa brincadeira, foi passando o tempo. Quando eu saí, Quando eu saí, passei pela alfândega, eles me liberaram, ali eu podia despachar as malas para pegar a conexão. Aí a mulher falou, olha, você está atrasado. Se você colocar aqui, essas malas não vão chegar lá junto com você. É melhor você levar todas as suas malas pelo trenzinho e fazer o check-in lá, não sei o que lá. Ah, bom, eu fui. Cara, eu fui no trem e depois nesses terminais gigantescos, batendo essa cuíca nas pessoas, correndo feito um condenado. Era com mala, então era mala, mala do computador, era cuíca. Bicho, não sei se essa cuíca não chegou destruída lá, porque o que eu bati de gente, tá? Aí eu chego lá, quando eu chego, vendo. Chego sem fôlego no balcão de embarque, a mulher já nem fala assim. Ah, olha, não se preocupa, o seu voo está atrasado, você vai pegar o seu voo. E se você desmaiar aqui, não tem problema, eu sou treinado em primeiros socorros, eu também posso te socorrer. Ainda ficou tirando saco da minha cara, eu queria pegar aquela cuíca e dar na cabeça dela. Mas o percussionista ficou super agradecido de eu ter levado para ele o raio daquela cuíca.
Ah, é demais, muito boas histórias. Bom, você é um cara que tem história. Se você ouvir, se tiver a oportunidade de conhecer o Rony, pode ter certeza que ele vai te contar muita história boa. Bom, Rony, aqui a gente, no programa, a gente tem costume de ouvir alguma coisa, seja alguma gravação ou ele tocando alguma coisa. Você disse que a gente consegue ouvir uma gravação sua de alguma coisa aí, né?
Sim, então aí vocês vão ouvir agora na sequência um pedaço de os arranjos mesmo aí. Que, o que eu trouxe aqui pra gente ouvir é duas versões de uma música interpretada pela Laura Morena. A música é uma parceria, os compositores é o Daniel Salles e o Cleverson Pedro. E a música é o Nosso Salvador, que tinha um caminho e depois ficou em outro, antes e depois do arranjo, né? A proposta original de como ela ficou. Um trechinho disso para vocês ouvirem.
Bom.
Pra ser o nosso
Muito bom, Rony. Então agora a gente está caminhando para o final e agora você pode deixar aí o seu comentário final, aonde que as pessoas podem te encontrar.
Olha, eu estou no Facebook, Rony Dias, Rony escreve de maneira bem fresca. Em minha defesa, eu tenho a dizer que eu era analfabeto quando me deram esse nome. Então é R-O-2-N-Y-E, Rony E. Dias. Então você me encontra no Facebook e também no Instagram.
Uhum, mesmo
arroba Rony. Ah, com esse nome fresco desse jeito, só tem eu.
Tá certo. É, você não usa YouTube, essas coisas?
É, cara, eu não tenho canal no YouTube, mas as coisas estão meio espalhadas por aí. Mas ainda qualquer hora desse eu
mudo. Mas os seus álbuns e as suas músicas com certeza já estão.
Ah, sim, já estão por aí, sim.
Tá certo, então. É, e agora o agradecimento final. A gente queria deixar o nosso agradecimento por você ter vindo aqui mais uma vez. Foi ótimo poder conhecer um pouquinho da sua história, aprender bastante com você, que eu sou apaixonado também por essa área de arranjo. Você pode deixar seu agradecimento aí para alguém?
Ah, olha, primeiro agradecer a você, Ivan, pela oportunidade desse bate-papo que a gente tem de não só conversar com a gente e com todas as pessoas que vão ouvir o podcast. E queria agradecer a nossa casa aqui, uhum. A CART, que foi onde tudo começou e continua até hoje.
Uhum. A gente vai ficar, mas a CART vai pra frente.
Né? Ah, pois é, se a gente não acabar com ela, ela vai pra frente.
Tá certo. E obrigado a você, ouvinte, também, por ter paciência, por ter ouvido o nosso programa. E até o próximo episódio e tchau.
Tchau, tchau, gente.